Boa tarde, Luciana. Vamos ao assunto, é política dentro do CBN Maringá, segunda edição. Boa tarde, Diniz.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes.
E a pergunta que não quer calar, quantos dias para as eleições?
Olha,
para
7 de outubro, primeiro turno, faltam 124 dias.
Bom, falando de política, vamos falar também de administração pública. Nós temos uma série de mudanças nos secretários aí municipais e das secretarias.
Pois é, estamos tendo aí um pós-feriado agitado na Prefeitura de Maringá. São várias as alterações que estão acontecendo. Uma delas envolve a área de cultura. O secretário Rael Jimenez pediu demissão e o historiador Miguel Fernandes deverá assumir a pasta da cultura. Junto com ele vem toda uma equipe nova na área de cultura. Na verdade, a motivação para esse pedido de demissão foi a demissão de parte da equipe do Rael. Ele não concordou com essa mudança e isso provocou então essa mudança geral que aconteceu na cultura. Mas em várias outras pastas também estão acontecendo mudanças. Nós temos mudanças na Secretaria do Meio Ambiente, nós temos mudanças, gente que sai do meio ambiente vai para a Secretaria de Logística, enfim, são várias as situações que envolvem lá a administração municipal de Maringá, várias mudanças acontecendo. Temos, inclusive, um jornalista que sai da área da comunicação e deve ingressar na equipe da gestão, que é o Clóvis Augusto de Mello.
Agora, falando política novamente, falando um pouco sobre as coligações, eu queria falar um pouquinho do Partido Verde. Parece que o Partido Verde está possivelmente fechando coligações na proporcional para as eleições, é isso?
Pois é, aquelas coisas que a gente fala sempre aqui, que temos um longo caminho a ser percorrido até as convenções partidárias, porque o PV jurava que teria chapa pura. Porém, né, sempre tem o ai, porém, agora ontem assinou com a possibilidade de fazer uma coligação juntamente com o PHS e com o Avante. E há também uma possibilidade de um outro partido ingressar nessa coligação. Essa coligação seria feita na proporcional. E também seria feito em torno do apoio à candidatura de Ratinho Júnior. Isso é possível que ocorra, por quê? Quando vão se aprofundando os apoios dos partidos aos pré-candidatos ao governo, surgem interesses e necessidades da chapa majoritária. Então, por exemplo, a chapa majoritária precisa acomodar o PHS na coligação. Como que faz isso?
Uhum.
Aí começa, por exemplo, a conversa com o PV, para que o PV aceite a coligação com o PHS, que possivelmente foi uma imposição do PHS para ir para a coligação que apoiaria o Ratinho Júnior. E parece que o sinal verde do PV, verde com verde, né, acendeu aí.
Agora, falando de verde, você falou o nome de um partido que me soa estranho, o Avante.
Avante.
É um partido?
É um partido. É um dos mais de 30 partidos organizados que nós temos.
Deve ter nascido dentro da torcida do Palmeiras, né? Verdade, o Partido Verde, o Avante, né?
O Avante eu prometo trazer o que é o Avante, porque o Avante é um dos partidos que mudou de nome.
Então, ele Avante, é um dos partidos, exatamente. Ele tinha uma outra sigla.
Exato. Então eu vou trazer aí depois, agora não me lembro, qual era o partido de origem do Avante.
Agora nós temos aí um possível candidato ao Senado, e quando tu viu o nome dele, Gustavo Frutti, foi prefeito de Curitiba, deputado. O Frutti será candidato ao Senado?
Pois é. A Gazeta do Povo está fazendo sabatinas com os candidatos ao Senado. E a surpresa de ontem foi a presença de Gustavo Frutti sendo sabatinado como candidato ao Senado. Porém, ele deixou claro na entrevista que ainda não decidiu se será candidato ao Senado ou candidato a deputado federal. Ele está no PDT e, portanto, ele pode tranquilamente, e ainda mais com o acordo que nós falamos hoje pela manhã entre Osmar Dias e Requião, Osmar Dias ao governo pelo PDT e Roberto Requião ao Senado pelo MDB, nós poderíamos ter a segunda vaga ao Senado com Gustavo Frutti. Se vier, é mais um candidato forte que vem para a disputa do Senado. E lembrando que nós temos aí também Flávio Arnes, nós temos o Francisquini já colocando o seu nome é ele que estará coordenando a campanha do Jair Bolsonaro no PSL aqui no Paraná. Portanto, a disputa para o Senado está esquentando. A possibilidade existe que o Frutti decida ser a segunda vaga, o candidato à segunda vaga na coligação PDT-MDB.
Agora que você falou nisso, vamos aproveitar, retomar um assunto que a gente falou hoje de manhã, que é essa aliança entre o Osmar e Requião, que aconteceu numa festa do João Arruda. Eu queria que você explicasse novamente para o ouvinte, para ele poder entender. Quem não nos acompanhou de manhã, pode entender essa, então, melhor isso.
Ontem aconteceu uma festa de aniversário do deputado federal João Arruda. João Arruda é sobrinho do senador Roberto Requião e é casado com a filha de Joelma Lucelli, que é suplente de senador de Álvaro Dias. Mas isso não explica muita coisa, não.
Não, isso, que tudo isso quer dizer? Nada.
O que explica, na verdade, ele sempre esteve mais próximo do Requião, que é praticamente aí um padrinho político de João Arruda. E ontem, nessa festa de aniversário, compareceram o Osmar Dias e o Requião. E de público eles declararam esse apoio, esse acordo para que concorram junto às eleições. O Osmar como candidato ao governo e o Roberto Requião ao Senado. Havia aquela dúvida, né, se ele seria candidato ao Senado ou ao governo. É interessante que além desses convidados ilustres aí, estava lá também o deputado estadual Cláudio Romanelli, que é do PSB e que é um partido muito próximo, pelo menos até o momento, o PSB é muito próximo a Cida Borghetti. Mas ele estava lá nessa festa.
É de tantas reuniões, acabou sendo uma festa que a coisa foi declarada. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Ratinho Júnior e a agricultura. Ele declarou apoio aí ao setor.
Exatamente. Ele esteve reunido ontem com o pessoal da Federação dos Pequenos Agricultores, a FETAEP, e ele recebeu uma pauta de reivindicações, dentre elas a melhoria da infraestrutura aos pequenos agricultores, à agricultura familiar, e também alguns programas de incentivo e de apoio. E ele recebeu essa pauta e se comprometeu com essa pauta. Até para a gente, porque isso vai ser recorrente, eu acredito, daqui para frente, eu acredito que os pré-candidatos todos visitarão entidades, receberão pautas e estarão dizendo se vão apoiar ou não essas pautas que eles vão receber. Ontem, no caso da agricultura familiar, o Ratinho Júnior foi o primeiro a receber a pauta e concordou com ela.
E falando de agenda, Cida Borghetti, pré-candidata ao governo, também esteve nessa agenda em Foz do Iguaçu, é isso? Ela se reuniu com quem lá?
Exatamente, ela esteve em Foz do Iguaçu, esteve com representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz, que é o CODEM deles lá, o CONDEFOS, o Convention Bureau, o Conselho de Turismo, o Fundo Iguaçu, a Associação Comercial Industrial de Foz e o Sindicato de Hotéis. Eles pediram também investimentos em infraestrutura e programas de apoio ao turismo de Foz do Iguaçu.
Beleza, Diniz, obrigado por essa conversa e até amanhã no CBN Maringá, primeira
amanhã
edição.
Amanhã nos encontramos novamente.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política, @cbnmaringá.com.br.